Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta noite tão preciosa. Eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias na carta de Tiago, Tiago capítulo 5, versículo de número 12. Peço que acompanhem a rápida leitura, que diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Amém. Meus irmãos, a minha introdução aqui serve-se de uma leitura, e eu quero que os irmãos atentem-se a esta leitura. Credes em um Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, quem foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida? Credes que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a Palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por ele à sua Igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa Palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo? Confessais que fostes concebidos em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinado antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Credes firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que lhe pede? Estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? E prometeis mais que, como membros desta igreja, vos sujeitarei sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Talvez esse texto não seja muito famoso ou comum para alguns aqui, mas é um texto que todo presbiteriano conhece. Essas aqui são as perguntas que o ministro do Evangelho faz àquele que vai se tornar membro da igreja, para que ele, diante da igreja, do povo de Deus, faça assim a chamada pública profissão de fé. Mas eu quero, antes de mais nada, lembrar que isso aqui não é simplesmente palavras, mas é um voto. É o voto que é feito diante de Deus, é o voto que é feito diante da igreja. Então, para começo de conversa, usando uma terminologia bem simples, para começo do nosso sermão, eu quero lembrar todos nós aqui que nós assumimos um compromisso antes de mais nada. Nós fizemos um voto diante do Senhor, nós fizemos um voto diante da igreja. E esse voto foi feito de modo formal. Foi registrado que um dia você chegou diante de Deus e diante da igreja e disse: eu creio. Eu creio e eu me comprometo com tudo isso que foi falado. E eu trago isso aqui, irmãos, para mostrar a princípio de que a nossa vida cristã, ela está solidamente, a princípio, na obra de Cristo, mas está solidificada também naquilo que nós fazemos como compromisso, o compromisso que nós assumimos enquanto corpo de Cristo, enquanto servos do Senhor. Dos compromissos particulares, mais simples, até um compromisso mais formal, como este que eu li aqui, do qual você provavelmente teve a experiência de estar na frente da igreja e assumir tal compromisso. E é justamente esse é o ponto de Tiago neste versículo de número 12. Ele vai falar sobre os compromissos que nós assumimos, os votos, ou quando nós simplesmente falamos sim ou não. Então, olhando para esse texto, meus irmãos, a exposição que eu quero fazer, baseada no seguinte tema: seja um cristão de uma só palavra. Seja um cristão de uma só palavra. Primeira verdade, então, que eu quero tratar, com base nesse versículo, é que você não deve usar de garantias para garantir a sua palavra. Tiago, então, começa aqui este tema dando uma certa ênfase ao que ele vai ensinar, pois ele diz: acima de tudo. E nos parece, no primeiro momento, que esse é o maior ensino que Tiago vai trazer em toda a sua carta, visto que essa expressão nos chama a atenção, no sentido de falar assim: opa, peraí, que agora ele está falando uma coisa ainda mais importante. Sim, a expressão traz essa ideia, acima de tudo, mas não necessariamente que quer dizer que Tiago falou de coisas de são menos importantes em todo o desenvolvimento da carta até aqui, e agora ele vai aprofundar, por assim dizer, o seu ensino. Não é isso aqui. Contudo, nós devemos entender e perceber aqui que para Tiago esse tema era importante. Para Tiago era fundamental também, e no que diz respeito à vida cristã. E antes de mais nada, vamos recordar um pouquinho do contexto. Eu creio que os irmãos já estão muito bem familiarizados com o contexto da carta, mas é necessário que a gente pontue algumas coisas aqui. Contexto, de modo geral falando, é um contexto de dificuldades, contexto de sofrimentos, contexto de opressões, especialmente dos ricos para com os pobres. E os irmãos estão recordando, acompanhando toda a exposição da carta, viram quantas foram as orientações que Tiago deu sobre este assunto, de como aqueles irmãos deveriam proceder enquanto estavam passando por determinadas dificuldades. E o ensino agora é para que eles não jurassem. Em meio ao sofrimento, meus irmãos, talvez as pessoas ali, aquela comunidade, se sentisse pressionada em algum momento em ter que assumir alguns compromissos, dar a sua palavra e dar alguma garantia por conta de tudo que ele estava vivendo. E muitas vezes é verdade, e é verdade isso. Em momentos de tensão, por exemplo, um pai de família, quando se vê em desespero, ele não tem um dinheiro para comprar o alimento daquela semana para a sua família. E muitas vezes ele recorre a um supermercado ali, acolá, de bairro, e ele chega para o dono do mercado e fala: estou precisando disso aqui. E, de modo geral falando, ele dá uma garantia: você escreve meu nome aí. Escreve meu nome, porque no momento que eu passar aqui de novo, para que eu não esteja equivocado quanto ao compromisso que eu assumi, você mostra para mim: aqui está, você assinou. Você assumiu este compromisso. Então, momentos de dificuldades muitas vezes nos leva a gente a assumir compromissos. O problema é que muitas vezes esses compromissos são feitos de forma precipitada. Assumimos compromissos que nós não podemos assumir ou arcar, sustentar no final das contas. Sendo assim, o ensino direto, objetivo de Tiago é que eles parassem de fazer juramentos. E isso fica indicado, irmãos, pelo verbo que Tiago utiliza aqui, o imperativo da língua grega, que traz essa ideia: parem agora. Não é simplesmente não jurem, mas é parem de jurar agora. Ou seja, se a ideia é que eles estavam jurando, aqueles irmãos estavam provavelmente assumindo compromissos precipitados, fora da sua alçada, fora do seu alcance de poder para assim sustentar. E esses juramentos eram feitos usando algumas garantias: céu, terra e tantas outras coisas que assim poderiam vir. Mas essa ideia, a gente sabe muito bem que não é uma ideia isolada de juramento, não é uma forma de jurar com garantias feita exclusivamente por aqueles irmãos. É mais ainda, na verdade, uma tradição dos escribas e fariseus da época, que nesse sentido, e a gente vai ter que recordar necessariamente as palavras de Jesus no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 5, versículo 34 e 35, que parece descrever, ou Tiago parece que descreve, ipsis literi, do que está lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículos 34 e 35, no ponto aqui que eu quero destacar. Mas a questão é, parem de fazer juramentos, votos, mas em si não era proibido fazer, não era proibido ter este comportamento. Por quê? Lembrando que estamos aqui falando de um público judeu, hebreu, certamente que eles conheciam a lei, o decálogo ali, e toda a lei revelada nos cinco primeiros livros. E lá no Antigo Testamento, especialmente nos primeiros cinco livros, nós encontramos orientações a respeito desta natureza de prática. E aí eu trago algumas aqui para nós recordarmos. Levítico 19, versículo 12, diz: nem jureis falso pelo meu nome. Ele não está proibindo o juramento, ele está proibindo o juramento falso. Um outro exemplo, agora em Números, capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento, não violará a sua palavra. Um outro exemplo, agora em Deuteronômio. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Em cada caso destes versículos que eu trago aqui como exemplo, meus irmãos, uma coisa se destaca, um ponto comum em todos eles, que é a veracidade daquele voto. Ou seja, uma pessoa deve ser capaz de, a partir daquele ato solene, de entrar num compromisso, de fazer aquele voto, levar a bom termo, levar até o fim, para que aquilo fosse verdadeiro. Em outras palavras, sua intenção deveria ser sincera. Não é um simples dizer eu faço ou eu não faço, mas é dizer eu faço porque eu vou fazer, de fato. Todavia, os escribas e fariseus faziam um uso equivocado dessa prática do juramento, dos votos. E nessa prática equivocada atestava mais uma hipocrisia da parte daqueles homens religiosos. No pensamento deles, como era que funcionava a coisa? Que um voto jurado ao Senhor, este deve ser guardado. Se você fez um voto usando o nome do Senhor, este voto você tem que cumprir, você tem que levar a bom termo. Mas, se caso você fizesse algum voto e não usou o nome do Senhor, não jurou pelo nome do Senhor, então, era considerado um voto neutro. Se você cumprir, tudo bem. Se você não cumprir, também não tem problema nenhum. Ou seja, a hipocrisia daqueles homens ali era vista a todo tempo. E se utilizando, então, desta tradição, o que esses homens faziam? Pelos céus. Vamos jurar pelos céus? Pode. Por Jerusalém? Vamos jurar por Jerusalém. Vamos jurar por qualquer coisa desse tipo, contanto que o nome do Senhor não seja levado. E é por isso que Jesus Cristo, quando trata, faz o apontamento desta tradição, ele vai dizer o quê? Não, não jure pelos céus. Por quê? É onde está o trono. Nem pela terra, porque é o estrado dos pés do Senhor. Nem por Jerusalém, por ser a cidade santa, que pressupõe a santidade do Deus que, pelo menos a gente entende assim, segundo o Antigo Testamento, mas não necessariamente quer dizer que o Novo Testamento ainda essa prática era válida, mas que a presença de Deus estava ali em Jerusalém. Por isso aquela terra era o que é ou o que foi. Então, utilizando-se dessa tradição, era fácil fazer um juramento e não cumpri-lo. Era tranquilo, não teria problema nenhum. E eu tenho que fazer, meus irmãos, essa explicação com base no que Jesus Cristo fala, porque a ideia é similar com o que Tiago está falando. Se havia juramentos da parte desta comunidade, pelos céus, pela terra, necessariamente que essa tradição estava sendo levada a bom termo. Vamos seguir a tradição, pois enquanto eu não coloco o nome de Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas, Este era o grande problema que Tiago queria evitar. Não façam esse tipo de juramento baseado na revelação do ensino de Jesus Cristo. E mais, quando a comunidade de Deus daquela época se utilizava desta tradição, criava uma impossibilidade para si mesmo. Como assim? Pois é, como é que eles poderiam garantir ou usar como garantia algo que não pertencia a ele? É como se eu dissesse para você: olha, meu irmão, me dá X quantia de dinheiro emprestado e eu vou te dar como garantia, exemplo aqui, a Eurofarma que está ali no Campo Belo. Se eu não te dar esse dinheiro, você pode chegar lá e falar: agora é minha. A questão é, você naturalmente ia me perguntar: você é dono dela? Não, mas eu estou te dando garantia aquilo ali. Ou seja, que tipo de juramento é esse? Tinha validade nenhuma. A mesma coisa. Os céus pertencem a alguém? A terra pertence a você? E como você quer me dar por garantia tais coisas? Então, por isso que Jesus ainda ele é mais enfático, para que o homem não tivesse alguma compreensão de que, olha, eu não posso ser dono de nada externo a mim em si, mas de uma coisa eu sou dono, de mim mesmo. Talvez essa expressão muito usada nos nossos dias e usada de forma equivocada, meu corpo, minhas regras, parece que valesse para uma questão de juramento. Mas o que Jesus Cristo, naquele mesmo texto, ele vai dizer o seguinte: não jure pela sua cabeça. Opa, a sua cabeça. Não jure pela sua cabeça. Razão por que Jesus disse isso: porque você não pode fazer com que um só fio de cabelo dela se torne branco ou preto. Ou seja, nem por aquilo que você acha que é seu, você tem poder, por assim dizer, você tem este direito de assim fazer um juramento. Então, o ensino de Tiago, de modo simples, aqui, ele está reprovando aqueles irmãos, aquela conduta dos irmãos, por isso, parem imediatamente de continuar agindo assim. E se relacionarmos então com um dos grandes temas da carta, podemos considerar que Tiago está tratando de uma atitude mundana daquela comunidade. Não é simplesmente um comportamento religioso equivocado, mas é uma atitude mundana. E por que eu digo isso? Porque é no mundo que a verdade hoje está escassa. A verdade no que diz respeito a compromisso. É no mundo que está assim. É um artigo, podemos dizer assim, é um artigo de ouro, a verdade. É você assumir um compromisso na base do fio do bigode, fora da igreja, vamos dizer assim. É muito complicado. Fora no mundo ainda, fora de compromissos, contratos, garantias, o mundo não faz acordo. Essa é a verdade. Mas a questão é que, para nós cristãos, é diferente. Isso muda totalmente. Isso toma uma conotação mais profunda. Por isso o ensinamento de Tiago: acima de tudo, irmãos, não jureis nem pelos céus, e nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Então, primeiro ensino: a proibição de Tiago não é para o voto ou assumir compromisso, mas é para que você não assuma compromisso baseado em garantias. Isso, no nosso meio, irmãos, pode ser considerado uma ofensa. Uma ofensa do ponto de vista do entendimento de quem nós somos, na verdade. De quem você é. Porque se eu, no corpo de Cristo, não posso ter a confiança na sua palavra, com quem, na verdade, é que eu estou me relacionando? Quem é você, então, dentro da igreja? Qual é, então, o reflexo daquilo que você diz crer, se eu não posso assumir um compromisso com você? E eu tomo aqui um exemplo particular, que para mim é belo, para mim é fantástico para o ponto aqui. Quando o reverendo Wilson me chamou para trabalhar com ele aqui, primeira coisa, ele ainda não me conhecia, talvez tinha conversado com alguém no seminário, mas eu estava passando o seminário e ele me chamou: oh, você está disponível para trabalhar? gente está precisando de uma ajuda lá na igreja. Estou, reverendo, estou sim. Ótimo. Vim aqui, primeira vez que ele me convidou para o aniversário da igreja, isso foi em dezembro. Participei, conheci alguns irmãos. Depois vim uma segunda vez, e nessa segunda vez, já acertado, ele me chamou para conversar e acertou os últimos detalhes. Falou, olha, aqui vai ser assim, 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 ponto. E até hoje nós caminhamos para a glória de Deus bem. Porque é assim que funciona no corpo de Cristo. Não estou dizendo, irmãos, isentando aqui, em alguns meios ou em alguns momentos da igreja, que não seja necessário a ata, por exemplo. Porque a ata já sai da instância igreja local. A ata, por exemplo, já vai para uma instância maior, já vai para a mão de outras pessoas. Outras pessoas necessariamente precisam ter conhecimento do que aconteceu ali na igreja, até porque a igreja, na estrutura de poder presbiteriana, ela está submissa a um presbitério, e o presbitério ao ser um sínodo, e o sínodo ao Supremo Concílio. Necessariamente, então, prestamos conta, mas não necessariamente que isso invalida a ideia que nós estamos aqui defendendo, que Tiago está querendo nos ensinar, de que nós não precisamos de garantia para a nossa palavra. Não precisamos. A igreja, o corpo de Cristo, não funciona dessa forma. Este é um ensino simples, que nos afasta do comportamento mundano, que nos afasta, nos distancia, e digo mais, nos faz diferentes onde quer que nós estivermos. Porque certamente no seu trabalho, na sua escola, universidade, você assume compromissos diários que não necessariamente estão registrados. Mas, por exemplo, vamos fazer um trabalho de escola em conjunto, vamos. Eu fiquei responsável por fazer isso. Você deu a sua palavra, você deu o seu compromisso. Isso é um voto. Para o cristão, isso é um voto. Ah, mas estamos falando aqui de um trabalho da escola. É nessa simplicidade que a majestade, o poder e a glória do Evangelho de Cristo tem que se revelar. Em um cristão que, mesmo naquilo que é simples, ou até mesmo simplista para o mundo, é para você de suma importância. A sua palavra não precisa de garantias. Nós não podemos ter, se nos utilizarmos de garantias para garantir a nossa palavra. Segunda verdade que eu aponto nesse texto é que, se por um lado não precisamos de garantia, a nossa palavra é a garantia. E é isso que eu quero apontar com base na segunda parte do versículo. Quando ele diz, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Antes, na verdade, né? Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, chegamos aqui ao ensino positivo de Tiago. A gente geralmente chama assim. Ensino negativo, não faça. Ensino positivo, agora o que você tem que fazer é isso. E o que é que Tiago, então, nos ensina? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Identificamos aqui, meus irmãos, a aplicação do ensino de Jesus. Semelhante. O texto parece que foi quase que copiado por Tiago. A palavra do cristão deve ser uma só. Esta é a verdade, a máxima. E em clara oposição, vemos que a conduta do cristão expressará o testemunho da verdade. Implicitamente, nessas simples palavras, sim, sim, não, não, expressamos o testemunho da verdade. Garantida pelo caráter da pessoa, da nova criatura que você é. Essa é a garantia. Percebemos então, meus irmãos, que se Tiago tratou de suma importância essa ideia da palavra, quão importante isso é para Deus, para o Senhor. Quão importante é para Deus que as nossas palavras ou qualquer compromisso que nós assumamos seja assumido de fato e de verdade e levado a bom termo. Assim, o sim sendo sim e o não reflete acima de tudo, e é essa verdade que eu quero enfatizar, ela reflete o caráter de Deus. Nesse simples ensino, É o caráter de Deus que está sendo refletido aqui. Como disse Moisés, Números, versículo, capítulo 23, versículo 19, versículo conhecidíssimo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e ele não faria, e o não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Verdade que nós extraímos disso então? Certamente que não. Deus não falha com a sua palavra. Meus irmãos, e precisamos nos apegar a este atributo divino revelado, e digo mais, que foi comunicado à criatura, que foi comunicado a mim e a você, a verdade. Ou de ser, pelo menos, verdadeiro, ser sincero, assim como Deus é. E isso a gente vê muito bem ilustrado em toda a Escritura. E eu quero fazer aqui uma ilustração de modo especial, com base em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Pois foi a primeira promessa de Deus para a salvação do homem. Lá ele diz que o descendente da mulher, este sim, será o vencedor. Este sim esmagará a cabeça da serpente. E nós sabemos que essa promessa foi dada pós-queda, após o homem, e bem como a mulher, desobedecerem o único mandamento que fora dado por revelação de Deus: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente vê que, mesmo diante da desobediência, Deus não retém a sua graça. Pelo contrário, ele promete esse descendente. Ele provê a salvação, desde os primórdios, para que não somente Adão, Eva, mas para que nós hoje, na bendita plenitude dos tempos concretizados, da vinda do Senhor Jesus Cristo, da sua ascensão, temos plena certeza da fidelidade desse Deus que prometeu: o meu descendente, ele sim, esmagará a cabeça da serpente. E a questão é que nasce depois da queda, após a queda do homem, é que, eu vou chamar assim, dois reinos acabam nascendo ali, para o nosso entendimento aqui. Dois reinos nascem: o reino de Deus, que continua plenamente a partir do descendente, e o reino de Satanás, que geralmente é chamado o reino parasita de Satanás. E a questão é que Satanás, ele toma conhecimento desta promessa. Ele sabia. Eu não sei te dizer como é que a Bíblia nos mostra, mas de uma forma ou outra ele sabia. Satanás tinha conhecimento de que o descendente haveria de nascer. Logo, para Satanás, na sua perspectiva, ele não poderia nascer, porque ele sabe muito bem qual seria o fim dele, a sua cabeça sendo esmagada. Tendo, portanto, esse conhecimento, vemos a história de Caim e Abel. A primeira representação destes dois reinos: reino parasita, reino de Deus. E Caim, como nós sabemos, não foi aquele que agradou a Deus, foi Abel. E eu não estou aqui afirmando, ou melhor, não vou afirmar, que Caim estava possuído por Satanás e por isso veio a assassinar Abel. O texto não fala nada disso, mas ele teve uma atitude, ele teve uma disposição para assassinar. E nós, pela teologia bíblica, interpretamos isso como a primeira tentativa, que o texto vai dizer que a serpente ainda consegue abocanhar o calcanhar, embora sua cabeça seja esmagada. Essa é a primeira abocanhada que a serpente dá no calcanhar do descendente, quando Caim assassina Abel. Porque provavelmente de Abel viria o descendente. Estou afirmando isso aqui, obviamente, por inferência. Mas o problema é que, vamos dizer, até aquele momento, Satanás prevaleceu, entre aspas. A questão é que os reinos continuaram a caminhar. Então, a gente acompanha a narrativa e vê que nasce mais um filho de Adão e Eva, e o nome dele é Enos, que a partir de Enos começa-se a invocar o nome do Senhor. Enos, depois vem Sete, no caso. A partir dali vai começar a invocar-se o nome do Senhor. Ou seja, o que a gente conclui disso? O reino de Deus, então, se levanta mais uma vez. E a gente vê a continuidade da narrativa e vê a descrição de uma genealogia a partir dali, na qual dois destaques aparecem, isto é, de uma estrutura que vem sendo narrada da mesma forma, dele nasceu esse, viveu X tempo, teve X filhos, morreu. Aí vem Enoque e quebra esse fluxo da narrativa para mostrar que Enoque andou com Deus. E ele foi trasladado. E depois de Enoque, vem Noé, que foi nomeado assim porque era ele que traria descanso aos sofrimentos do seu povo. Ou seja, o reino de Deus está prevalecendo. Mas daí vem mais uma tentativa de Satanás para que a promessa do descendente não se cumprisse. Gênesis capítulo 6 mostra ali a corrupção dos homens. Houve uma mistura que para Deus não foi vista com bons olhos. E por conta desta mistura que houve na terra, Deus proclama então: eu vou destruir a raça humana. E ele destrói toda aquela descendência maligna, mas preserva a Noé e toda a sua família, seus filhos, bem como suas noras. E a partir de Noé, Deus começa de novo a criar o seu povo. Só que uma verdade ali que a gente não pode esquecer. Deus faz aquela seguinte afirmação: o mal, eu estou fazendo uma paráfrase aqui, o mal está no homem. O mal está no homem. Em outras palavras, a gente pensa então: eu vou sim renovar a minha aliança com Noé, mas Deus tinha plena certeza de que da família de Noé não era todo mundo santo. Dali nasceria uma outra nação. E nasce Canaã, que foi amaldiçoado por Noé. Pois bem, dali nasce o povo. Mas é de Noé que vai nascer Abraão. É de Abraão que virá Isaac, cumprimento de uma promessa deste descendente ainda. É de Isaac que vem Jacó. É de Jacó que vem Judá. E aí, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Quando nós lemos aquela historinha do que Tamar faz para ter filhos. O primeiro filho de Judá foi lá com sua esposa e não queria ter filho. Ele fazia uma estratégia lá para não gerar filho na sua esposa. Quem foi que matou? Deus. O segundo, a mesma coisa. O terceiro, Judá, então, vou guardar esse filho aqui, que era o mais novo, para guardar para Tamar. Para quando ele estiver na idade propícia, então eu uno de novo, para que dele venha descendência. Só que Tamar viu que o seu sogro estava demorando para cumprir essa promessa. Então ela fez aquela estratégia de se vestir como uma prostituta, ficou num lugar estratégico, e Judá foi lá, e o próprio Judá gerou filhos nela. Por quê? De Judá que viria o descendente. Era necessário que aquele homem, representando a tribo de Judá, gerasse filhos para que o Cristo nascesse. Por isso Deus assassinou seus dois primeiros filhos, em desobediência ao cumprimento dessa promessa. E aí a história acontece, nasce aqueles dois irmãos. Mas só que a partir disso aí, a gente vê que a história de Israel agora ela já não é construída em pessoas, mas agora é para um povo. Um povo que a princípio estava ali, que era a família de Jacó, mas que depois se tornou grandiosa por causa da promessa e foram para o Egito. E é lá no Egito que a gente vê o quê? Faraó querendo destruir aquele povo. Deus vai lá, intervém naquela situação. Livra o seu povo, porque daquele povo tinha que vir o descendente. E aí eu vou me apropriar agora só das histórias bíblicas, não fazer aqui uma linearidade na descrição, e a gente vê a história dos juízes, ou Josué, pelo menos, história dos juízes, a gente chega em Rute, e aí eu paro em Rute, sua família era de Judá, era necessário que alguém desse prosseguimento àquela família, porque Ruth morreu e não deixou, ou os maridos dela, o marido dela morreu e não deixou descendência. Deus levantou Boaz para que fosse lá, gerasse descendência com Ruth, até que gerasse Davi, descendente de Judá, da tribo de Judá. E como nós sabemos a história de Davi como grande representante monárquico daquilo que Cristo viria a ser perfeitamente, embora em Davi fosse visto de forma imperfeita. E aqui eu faço uma ligação, então, para que os irmãos perceberem que mesmo depois que Cristo nascera, completasse a sua obra aqui na terra, Satanás ainda continua lutando contra o reino de Cristo, embora a promessa havia se cumprido. E eu lembro, portanto, do texto de Atos 9, quando Deus revela-se a Saulo. Revelou-se a Saulo. E o que nos chama a atenção naquele texto é que quando Deus se chega a Paulo ali, ele chama Paulo no seu nome hebreu, que quer dizer Saul. Isso é muito especial, meus irmãos, porque a pergunta de Cristo é: Saul, Saul, por que me persegues? Apontando para a perseguição que Saul fizera a Davi no Antigo Testamento. Porque enquanto Saul estava perseguindo Davi, olhando para a extensão do cano do desenvolvimento da Escritura, ele estava falando de modo pontual, ele estava já perseguindo a igreja de Cristo no Antigo Testamento. E quando nós vemos aqui no Novo Testamento Jesus Cristo se aproximando de Paulo e falando: Saul, Saul, por que me persegues? A mesma representação. Porque o reino parasita de Satanás continua a atuar contra o Senhor. Mas o ponto que eu queria destacar era que a promessa se cumpriu. E eu contei tudo isso aqui, meus irmãos, para mostrar o Deus que não volta atrás na sua palavra. Mesmo diante de todos esses percalços, ele sustentou a sua palavra. Eu digo mais, não é só Satanás. Mesmo diante de toda a rebeldia do povo de Deus, ele sustentou a sua palavra. Deveria vir o descendente. Cristo haveria de nascer, Cristo haveria de morrer, Cristo haveria de ressuscitar, para que de uma vez por todas esta bendita promessa de que o descendente esmagaria a cabeça da serpente fosse concretizada. Ele é o Deus fiel. E eu descrevo isso tudo aqui para simplesmente falar o seguinte: é isso que você tem que refletir. É isso que você tem que fazer. É expressar este atributo do Senhor de ser verdadeiro e cumprir a sua palavra, tal como é o seu Deus. Um Deus fiel e zeloso da sua promessa e de qualquer promessa que ele fez. Ele é um Deus zeloso e que cumpre. Portanto, o padrão do cristão é sim, sim. Não, não. Não tem meio termo. Não existe meio termo. A preocupação de Tiago, meus queridos, com esse ensino vai um pouco além, vai mais ainda, quando ele mostra as consequências, pois ele diz o final: para não cairdes em juízo. E parece que Tiago gosta de usar essa linguagem de juízo, apontando para o fim, na sua carta, para trazer à consciência daqueles irmãos a situação deles como aqueles que servem a Deus, a um Deus que é justo e que é juiz. Portanto, vocês devem parar e terem uma conduta de sim, sim e não, não, para que vocês não caiam em juízo. E a gente tem muita, eu digo assim, os estudiosos têm dificuldades em definir como que Tiago usa os juízos aqui, falando: ah, é uma condenação total. Mas eu quero tratar aqui este versículo com aquele ensino mais provável das Escrituras, de que é verdade que todos serão julgados, todos estarão diante do tribunal de Deus. Isso é uma verdade. E Deus nos julgará ou deveremos prestar conta a Ele por todos os nossos atos, atitudes, palavras. A gente vai prestar conta a Deus. E isso não quer dizer que seremos condenados. Essa é uma verdade que está na Escritura. E ouso aqui a falar, como o Hendrix comentando lá no, em Mateus, será que poderíamos aplicar a ideia do galardão, então? Aquele que merece, aquele que não merece, ou que merece mais, que merece menos. Paulo não se esforçava. Será que ele terá um grande, vamos dizer assim, recompensa por conta da sua luta? É uma verdade que está na Escritura, e isso é bem articulado quando nós tratamos do assunto específico. Mas a questão é para que vocês não caiam em juízo. Isso é o ponto de Tiago. Mas além disso, meus irmãos, eu faço mais uma vez uma comparação com o ensino de Jesus Cristo. Pois quando ele traz esse ensinamento de que, olha, sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Os irmãos se lembram do que Jesus finaliza? Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo de número 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E aqui eu faço, embora os contextos sejam diferentes, mas o ensino é o mesmo, uma relação com o que Jesus Cristo faz. Quando Tiago aponta aqui para o cair em juízo? Em que sentido? De mostrar, meus irmãos, que tal atitude contrária, ou que foge do sim, sim, não, não, é uma atitude não simplesmente mundana, mas é do príncipe deste mundo, é maligna. É maligna. Portanto, vejam como a palavra sua, de um simples sim e de um simples não, é tão valiosa diante de Deus, e quando não enquadra-se na verdade ensinada por Ele, veja o quão é odioso diante dEle, visto que Ele compara com o maligno, visto que Tiago mostra que é juízo que vem sobre tais práticas. Mas o que deve nos saltar aqui de modo especial é a verdade cristológica. Embora não tenhamos aqui nem a palavra Cristo, nem nada apontando para Jesus Cristo aqui, mas é necessário que a gente faça essa solidificação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente porque Ele, além de ser o cumprimento da promessa, Ele cumpriu a promessa. Ou seja, não é simplesmente porque Ele veio que a promessa se cumpriu, mas porque Ele veio e fez o que fez. A fidelidade de Cristo Jesus, a sua palavra sendo uma, como diz o salmista no livro, está escrito a respeito de mim, envia-me a mim, à disposição daquele que é o Salvador do mundo, não simplesmente de uma ordem do Pai, mas de uma disposição salvadora no Conselho da Trindade. E ali há o compromisso: eu vou para salvar, eu vou para salvar. E quando nós lemos os Evangelhos, onde nós temos ali uma narrativa mais linear da vida de Cristo Jesus, alinhado com toda a doutrina, nós percebemos, irmãos, como esse Cristo se esforçou para cumprir esta palavra, ou para ser o cumpridor da promessa do Pai. O ponto é que a vida de Cristo não foi simplesmente fazer isso, aquilo, outro, mas era em meio a muita oposição. Lembre-se de quantas vezes ele foi perseguido. Lembre-se de quantas vezes ele foi questionado, colocado entre a parede, com várias mentiras, com vários argumentos falaciosos para que ele caísse em algum erro e assim fosse prejudicado a pessoa quem ele estava ali representando, que era o próprio Deus. Mas em tudo isso ele se permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel no cuidado do seu povo. Ele permaneceu fiel quando buscou a ovelha perdida. E ele é o grande pastor que busca essa ovelha. E, nesse aspecto, cumprindo aquilo que os pastores de Israel, pastores maus, deixaram de fazer. Foi ele que foi atrás da viúva, Foi ele que foi atrás da meretriz, foi ele que foi atrás do pobre, foi ele que foi atrás dos considerados marginalizados ali da sociedade na época. Foi ele que trouxe salvação para os doentes, visto que o são não precisa. Ele, em todos os seus atos, cumpriu cabalmente aquilo que lhe era devido. Mas esse cumprimento, ele toma todo o seu brilho quando ele está lá na cruz do Calvário, pois era necessário que o descendente sofresse a última abocanhada de Satanás. E essa abocanhada da serpente foi lá na cruz do Calvário. Mas a serpente não estava lembrando do fato que, enquanto o Salvador morria, ele estava esmagando a cabeça da serpente. A justiça estava sendo plenamente feita. A ira de Deus estava sendo aplacada por aquele sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas o que eu quero ainda falar a respeito disso é quando ele mencionou as suas últimas palavras na cruz: está consumado. Ele quem consumou esta obra bendita. Ele levou ao bom termo, para que assim dissesse: está consumado. Isso, meus queridos, para mim, para você que estamos em Cristo, é de sumo valor, é de todo valor. É o nosso tesouro, é a nossa riqueza. Estão, obviamente, que em toda a Escritura, mas nessas simples palavras: está consumado. Aí está o nosso tesouro. Porque Cristo levou a bom termo a palavra que você nunca poderia cumprir. E a gente mais uma vez começa em Adão, porque Cristo é o segundo Adão. Aquele que na prova, não sei nem se a gente pode dizer assim, mas aquele que na prova de não comer, simplesmente não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deixou a desejar, ele falhou. Jesus Cristo, no deserto, com fome, ele não se dobrou diante de Satanás, pelo contrário, respondeu-lhe por meio da palavra de Deus. Ele venceu, se assim podemos chamar, a tentação que Adão sofreu. Ele é o cumprimento de obediência ao Pai, pois enquanto Israel, prefigurando a igreja, eu e você, lá naqueles dias, disse ao Senhor: tudo isso cumpriremos segundo a palavra de Moisés. Você e eu, representados lá, falhamos também. Cristo cumpriu a bom termo em toda a obediência ao Senhor. Ele foi, e todos os mandamentos, como nós lemos aqui, não deixou faltar nem o ir e nem um tio. Tudo ele cumpriu. E a beleza desta fidelidade do Senhor Jesus Cristo é que isso se aplica a mim e a você. Como? A sua fidelidade foi posta no nosso coração. A fidelidade de Cristo foi colocada dentro de mim e você. E é por isso que nós não estamos apegados àquilo que nós assumimos diante de Deus. Deus, eu vou fazer assim, eu serei assim. Pelo contrário, é porque o teu filho fez, é porque o teu filho cumpriu, é por isso que eu vou fazer. Muda toda uma perspectiva, irmãos. Porque não está sobre você a obrigação, em última instância. Está sim sobre Cristo, esteve sobre ele. Ele que tinha que obedecer. A nossa obediência agora é derivada, é porque ele obedeceu, ele nos capacita a obedecer. É porque ele obedeceu e assumiu o compromisso, é que nós devemos também assumir os compromissos e ter apenas uma palavra: sim, sim; não, não. E o que passar disso vem do maligno, o que passar disso é juízo. O nosso Cristo cumpriu tudo isto perfeitamente, para que esta obra de fidelidade maravilhosa estivesse agora nos nossos ombros. Por isso eu li na minha introdução todos os votos que provavelmente a maioria aqui fizera quando tornou-se membro da Igreja de Cristo. Não da Igreja Presbiteriana, mas da Igreja de Cristo. Você, acima de tudo, assumiu um compromisso de que Cristo é o Senhor da sua vida. Sendo ele, portanto, o Senhor da sua vida, cabe a você se submeter a todos os seus ensinamentos. E o ensinamento dessa noite foi: seja a sua palavra única. Sim, sim. Não, não. Você fez um voto. A questão é, você está disposto agora a assumir de uma vez por todas esse voto? Deixar de brincadeira? Deixar de viver a vida cristã como se fosse uma criança que fica resmungando de tudo? Lembrem-se, vocês assumiram um compromisso com o senhorio de Cristo. E se ele falou que é assim, ainda que doa, é sim. Se você tem que negar o pecado, continue dizendo não, ainda que doa, porque o seu compromisso foi com o senhorio de Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. E é por isso que você se submete. Faça uma pequena observação. É certo que você pode falhar no meio desta caminhada. Você pode assumir algum compromisso e não cumpri-lo. E precisamos ser francos conosco mesmo quanto a esta verdade. E não é isso que vai invalidar, então, a sua perseverança em continuar obedecendo a Deus. De maneira nenhuma. Não é isso. Porque Cristo não não cumpriu ou concretizou toda aquela obra para agora entregar uma responsabilidade a você de ser santo. Ele cumpriu uma obra para que você fosse santo. Sendo, portanto, você santo diante do Senhor por causa da obra de Cristo Jesus, considere a possibilidade de errar, mas nunca a possibilidade ou a ideia de desistir. Persevere. Persevere em santidade. Persevere em obediência. Persevere em falar sim e ser sim. Em não e ser não. Por quê? Porque você assumiu um compromisso com o senhorio de Cristo. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Salvador. Ainda que você venha falhar na caminhada, você olha para aquele que é perfeito e renova suas forças. Renova o seu vigor, a sua fé e diz: Ele nunca me abandonou, nunca me abandonará. E é por isso que eu vou perseverar caminhando em santidade. Portanto, não jureis, meus irmãos. Ou seja, como eu coloquei aqui, não use de garantias para garantir a sua palavra. A sua palavra tem que ser uma. Se você diz que é sim, é sim. Se você diz que é não. E o compromisso que você assumiu nessa igreja e diante de Deus foi o compromisso de viver eternamente para Ele. Portanto, viva. Viva para Deus. Com uma única palavra. Sim, Senhor. Eu quero servir-te a Ti. Sim, Senhor. Eu vou servir a Ti. Sim, Senhor. Eu morro, se for possível, por Ti. Mas nunca, e por causa do Senhor mesmo, nunca abrirei mão do compromisso e do voto que eu fiz contigo e por causa do Senhor mesmo. Que Ele assim nos ajude a levar a bom termo a nossa palavra. Amém.